Atenção emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1.
Pegar aquele ônibus era sempre uma angústia para ela. Lotado como todos os dias, suportar o calor e as importunações eram sempre uma missão. Naquela manhã, algo difícil de aceitar lhe aconteceu. Um homem começa a lhe pressionar contra o apoio do ônibus e roça-lhe o órgão sexual. Ela rapidamente pediu ajuda, mas como se parecesse comum, ninguém interviu. O homem, vendo-se em apuros, decidiu descer na próxima parada. A decisão dela foi descer no próximo ponto e ir até uma delegacia registrar o boletim de ocorrência. Naquele dia, não teve coragem de ir trabalhar e necessitou o auxílio médico de urgência. A violência contra a mulher é considerada crime no Brasil? Existe amparo contra a mulher violentada? A Lei Maria da Penha tem ajudado, de alguma forma, as mulheres vítimas de violência? Com o apoio da nossa rede de emissoras de rádios parceiras unidas por várias regiões brasileiras, incluindo a sua rádio, que nesse momento se une à cadeia nacional e nos permite chegar a toda a nossa população, levando informações sobre saúde e contextos gerais, ao vivo, nas grandes plataformas digitais atuais e com o apoio técnico de nossa grande equipe, no jornalismo de Elaine Neves e com a apresentação de Dr. Júlio César de Aquino e Júlio Cazé. Participação especial de Sargento Lucélia, sargenta da Polícia Militar do Mato Grosso. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo de sua história. Compartilhe, pois o que será dito não tem contraindicação e a dose certa de saúde no seu dia. Está no ar para todo o Brasil e para o mundo, um dos quadros de saúde de maior audiência do rádio brasileiro. Para falar do tema Violência contra a Mulher e Lei Maria da Penha, estamos começando o Vida Saudável de hoje.
Programa Vida Saudável.
Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rede da Saúde. Esse é o nosso Vida Saudável, que a partir de agora compartilha com você as informações sobre o nosso tema. E o tema escolhido de hoje é Violência contra a Mulher, Lei Maria da Penha. Doutor Júlio, seja bem-vindo à nossa Rede da Saúde. Doutor, tudo bem?
Tudo bem, Elaine. Um prazer imenso estar com vocês mais uma vez aqui, né? Muito bom dia, boa tarde e boa noite a você que nos acompanha nesse exato momento, onde quer que você esteja, nesse nosso Brasil, nesse grande Brasil, para falar de um tema, Elaine, que com certeza vale muito a nossa reflexão, vale muito a gente pensar sobre ele, discutir sempre, né? Não somente aqui na nossa rede da saúde, nessa grande rede brasileira, né? Mas também aí, na sua casa, junto com seus amigos, com as pessoas que você ama e com as mulheres que você tem carinho. Né? Hoje o nosso tema é violência contra a mulher e também falar sobre um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. E claro, Elaine, eu dou a oportunidade também para você dar as boas-vindas ao nosso convidada, né? Nossa convidada dessa noite, dessa tarde, dessa manhã, né? Onde você está nos acompanhando e vai também explanar muito mais esse tema, né?
É com muito prazer que a gente hoje tem aqui na nossa bancada do Vida Saudável a sargento Lucélia, que vai falar conosco hoje, dividir um pouquinho do seu conhecimento. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Elaine. É um prazer mais uma vez estar com os senhores, fazendo parte desse trabalho de difundir essa fala do Agosto Vilas sobre violência, para estar trazendo às nossas mulheres conhecimentos dos canais de denúncia para que elas possam quebrar o ciclo de violência.
E para a gente já dar início aqui à nossa rodada de perguntas, falar com você que está nos acompanhando, onde quer que esteja, seja no rádio ou pelas redes sociais, é um prazer compartilhar com você com esse tema, já convido a compartilhar com outras pessoas também. Para a gente dar início à nossa rodada de perguntas, eu gostaria de perguntar para a sargento, por que falar de violência contra a mulher? Se a gente deveria, se a gente está falando assim, vamos proteger, vamos cuidar. Mas tem uma certa importância, né, sargento?
Sim, porque falar de violência diante do alto índice que a gente vê hoje a nível nacional, né, nossas mulheres sendo violentadas, sendo mortas, né, e famílias destruídas. Então, a importância de se falar de violência, sobre a importância da Lei Maria da Penha, que veio aí a fazer grande mudança na legislação, trazendo segurança para essas mulheres pós o crime, tanto na proteção quanto na rede de apoio que é oferecida a ela através das instituições públicas, porque a segurança pública, a segurança privada, a segurança pública não é feita somente pelas polícias, né? Tem toda uma rede de apoio, a questão da saúde, principalmente na situação de violência contra a mulher, essa rede de apoio é muito importante para que ela possa se sentir amparada e acolhida nesse momento de violência e seja também encorajada a sair desse ciclo, porque a partir do momento que ela tem essa rede de apoio, que está lá para acolhê-la naquele momento de violência, com certeza ela vai sair mais fortalecida desse ciclo e vai chegar até o final da denúncia, né? Que é a delegacia da mulher, no primeiro momento o boletim de ocorrência, no chamamento das viaturas no atendimento da ocorrência e das medidas de proteção e até mesmo do afastamento do agressor dessa vítima. Porque não adianta você chegar lá, prender o agressor, ele vai preso, mas ela fica naquela insegurança. Daí, doutor, é onde o psicológico dela fica afetado naquela questão. Ele vai voltar, ele vai me agredir de novo, então ela sente esse medo. E esse medo é que acaba desencorajando ela para sair do ciclo. Né? Então, se tem essa rede de apoio de todas essas instituições parceiras, assistência social, o CREA, o Centro de Referência à Mulher, a DEAN, a Delegacia de Mulher, a Polícia Militar hoje tem institucionalizado a Patrulha Maria da Penha, que faz monitoramento dessas medidas de proteção que é deferida pelo judiciário a partir do momento que ela faz a denúncia. Então, essa mulher encorajada, ela com certeza sairá com mais segurança desse ciclo. Né? Então, eu acredito que essa segurança que é dada por essas instituições, não só a Polícia Militar, que faz com que ela se encoraje e saia do ciclo de violência.
Sargento, eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente colocar aqui na nossa rede da saúde. Se é possível quantificar os casos de violência, né, contra a mulher no Brasil? E a gente sabe que a quantidade de violência vem, infelizmente, crescendo. Muitas pessoas falam e cogitam que não se falavam, por isso ninguém sabia. E assim que a gente começa a falar, começa a aparecer. Se a gente consegue quantificar os casos de violência contra a mulher no Brasil?
Mensurar os casos de violência, Elaine, eu acredito que, principalmente em épocas de campanha, esses números, a tendência são aumentar mesmo. Porque é o que eu te falo, quando a mulher se sente encorajada, ela vai denunciar, mas o crime está acontecendo todos os dias. Quando ela sente de forma que esse apoio vai protegê-la, ela perde o medo naquele instante e faz a denúncia. E os índices realmente em campanhas, eles aumentam. Né? 3 mulheres por minuto são assassinadas a nível nacional. Né? Em Sinop, todos os dias, principalmente nos finais de semana, até teve a última fala no último agosto de lá, finais de semana, motivação, bebida alcoólica, drogadição, levam com que esse companheiro chegue em casa e agrida sua esposa, sua parceira. Né? Então, acaba-se que esses vícios fazem com que esse índice também aumente, né? dentro das nossas estatísticas de violência contra a mulher. Então, os números que dizem que está aumentando, eles existem, mas eles aumentam justamente por causa que a mulher se sente encorajada nessas épocas de campanha a estar denunciando. E a rede de apoio justamente está aí para trazer essa mulher, acolhê-la, para que ela saia do ciclo por segurança.
Sargento, Elaine, eu também vejo uma coisa que é importante, pelo menos assim, eu sinto isso quando a gente vê, por exemplo, quando a gente vai trabalhar em alguns rincões do Brasil, nos lugares que a gente vê que o acesso, por exemplo, à saúde, à segurança é um pouco mais difícil. A gente sabe muito bem que os grandes centros, né, no caso, nas grandes capitais brasileiras, né, assim, nos estados brasileiros, e as cidades de maior número de habitantes, eles têm uma estrutura de saúde, estrutura de educação, de segurança um pouquinho mais organizado. Agora, quando a gente vai para os municípios menores, os municípios um pouco mais longe, a gente vê que às vezes começa a se perder um pouco mais essas estruturas. E parece que nesses lugares, a violência, pelo menos eu sinto assim, que a violência se intensifica um pouco mais. Parece que ela tem ou talvez ela fica um pouco mais velada em relação comparado, por exemplo, aos grandes municípios, às grandes capitais. Isso ocorre mesmo, pelo menos na segurança? Vocês também veem isso ou é igual?
Olha, mensurar e fazer esse comparativo de municípios é até meio complicado, mas a região norte, segundo alguns levantamentos estatísticos da Polícia Militar, programa da Patrulha Maria da Penha tem aumentado consideravelmente, mas eu acredito que é porque essa rede de apoio está dando esse suporte de acolhimento a essa mulher, e ela se torna encorajada e faz a denúncia. Então, os índices, a tendência é aumentar, diferente de uma outra cidade que também não tem esse apoio. Nós temos uma rede que está estruturada diante da Secretaria de Assistência Social, da Polícia Militar, dos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria. Então, isso faz com que realmente aumente os índices, porque ela vai se sentir fortalecida, porque tem essas instituições que vão apoiá-la nesse momento de fragilidade, de vulnerabilidade. Diferente de um município menor, que não tem, às vezes tem município que nem fórum tem, né? Tem municípios que não tem delegacia da mulher. Então, uma delegacia da mulher dentro de uma cidade, dentro de um município, faz uma grande diferença para que essa mulher se sinta encorajada a denunciar. É diferente de uma mulher ir denunciar para um homem, falar de uma violência que aconteceu por um agressor homem, do que ela chegar e falar e contar todo aquele constrangimento que aconteceu, toda aquela situação de agressão para uma mulher. Então, o acolhimento, a escuta e até mesmo o gênero que vai estar recebendo, essa mulher que vai estar recebendo essa outra mulher, faz com que ela faça a denúncia de forma efetiva e dê continuidade até as medidas de proteção, para que ela fique nessa segurança dentro dessa rede de apoio, que, conforme a Lei Maria da Penha, ela tem que ter essa segurança, né? Os órgãos estão aí efetivos, estão sendo capacitados para trazer essa mulher e retirá-la desse ciclo.
Sargento, por que as mulheres, muitas vezes, elas denunciam os agressores, mas dias ali depois já retiram as queixas? Isso acontece com muita frequência. Por que isso acontece?
Elaine, eu também todo dia me faço essa pergunta. É uma pergunta bem complexa. E eu sempre, assim, como policial militar, nesses atendimentos, quando a gente atendia essas demandas, a gente se deparava com várias situações. A dependência emocional é muito forte. A dependência financeira faz com que a mulher volte para o seu agressor, sim. Porque a mulher, eu sempre falo, que ela acredita na mudança daquele agressor. Poxa, são 20 anos de casada. Eles passaram maus sabores, eles brigaram, eles discutiam, muitas vezes os relatos delas falam, mas ele nunca me bateu, o sargento, ele só me bate quando ele bebe. Então, qual é o problema desse casal? Porque não adianta eu prender esse agressor porque ele bebeu naquele momento, mas quando ele não bebe, ele é carinhoso, segundo ela, ela vai voltar com ele. Então, o que que tem que ser tratado dentro desse lado? O que que tem que levar de conhecimento? Tem as instituições, tem os atendimentos, tem os que fazem um atendimento psicológico, tem as rodas de conversa, e essas pessoas, quando elas querem sair do ciclo, tanto o homem quanto a mulher, eles aceitam essa ajuda, esse apoio dessas instituições. Mas eu vejo que a mulher, ela volta justamente por causa dessa dependência emocional, dessa dependência financeira, que faz com que ela acabe retornando para o seu agressor. A maioria delas.
Infelizmente isso acontece, mas aí a gente entra com o outro lado, né, sargento? O lado de apoio, de conversa, né? Para que esse homem enxergue o que ele realmente está fazendo com a família dele. Porque muitas vezes, como elas mesmas colocam, não, ele só fica agressivo quando bebe. E aí, quando volta a ação, tá tudo certo. Mas mostrar esse outro lado para ele também seria algo que poderia estar trabalhando dentro da família para que isso pudesse mudar. Já é um outro tipo de conscientização também, né? Sargento, mais uma pergunta. E qual que é o perfil dos agressores? Quais são os tipos de violências mais comuns das mulheres no Brasil? Ele tem um perfil ou não tem?
Olha, nem o perfil do agressor, nem o perfil da vítima se tem ao certo, né? Porque a mulher da periferia apanha mais porque ela é mais vulnerável na questão financeira, ela depende muito do seu companheiro. A mulher que mora no centro, todas têm esse perfil, porque eu te falei, a dependência emocional, ela não vai escolher classe social, ela não vai escolher cor, não vai escolher a pessoa, né? Porque a dependência emocional, quando a mulher ama, né? E eu falo até que quando a mulher casa, ela não casa para terminar ou por algum motivo, né? Ter os filhos e deixar do Léo, que os filhos também, eles vêm, eu sempre falo também que eles são vítimas invisíveis que estão lá e estão presenciando toda a violência. Às vezes a mulher pensando que mantendo aquele relacionamento abusivo vai proteger os seus filhos, não, ela está, de certa forma, levando essa violência para eles, inconscientemente ela leva essa violência também para o seu filho, que vai lá fora reproduzir toda essa violência. Mas eu acredito que esse tema, esse perfil, tanto da vítima quanto do agressor, é muito complexo. Não tem como definir perfil de vítima nem agressor. Quaisquer um pode ser vítima de violência doméstica dentro do lar, dependendo do histórico desse homem, né? Como você falou, cultura, o que ele já vivenciou, dependendo do infortúnio dentro do lar, um ciúmes, ou por querer ter o controle, até mesmo a gente percebe que a maioria das violências dos relacionamentos abusivos começa quando a mulher quer terminar o relacionamento. A partir desse momento que ela não quer mais, aí vira, né? Então o homem, ele acaba se tornando agressivo porque ele tem essa mulher como objeto e quer trazer para ela de alguma forma, e ele acaba partindo para a violência, fazendo com que essa mulher até se afaste mais, porque a mulher, ela, quando ela decide, ela sai do ciclo. Mas para isso, a maioria delas precisa desse apoio, desse suporte, dessa ajuda, dessa rede de apoio bastante importante para que ela saia desse ciclo de violência.
Agora a gente vai falar sobre a lei, né? Vamos falar sobre a famosa Lei Maria da Penha, ela que foi criada em 7 de agosto, ó, né? Também que próximo dessa data. 7 de agosto de 2006 foi quando ela passou a ser chamada, né, Lei Maria da Penha, em homenagem, infelizmente, que a gente não pode deixar de citar, o de marido tentou matar aí 2 vezes. Mas é triste, e essa lei, ela veio para fazer a diferença, né? A gente, a partir desse momento, começou a se falar muito mais, começou a se bater muito mais sobre essa tecla, e a gente gostaria de saber, a Lei Maria da Penha, houve mudanças na vida das mulheres, né? Qual a perspectiva do futuro para essa lei? Se a gente consegue...
A Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo. Ela veio realmente para amparar as mulheres, inclusive teve algumas mudanças recentemente das medidas de proteção, inclusive do monitoramento dessas medidas que antes não eram monitoradas. A mulher fazia o boletim de ocorrência, registrava, dava o relato de toda a violência, solicitava a medida de proteção e a medida de proteção não era monitorada. Agora nós temos esse monitoramento dessas medidas, que é justamente se o agressor vier infringi-las, que é uma decisão judicial, né, ele vai ser preso. Como se ele pegue em flagrante e agredir a mulher, ele vai ser preso. E agora é incondicionado, independente de a mulher querer denunciar ou não, se a violência aconteceu, aquele agressor vai ser preso, né? Porque no atendimento da ocorrência, às vezes a mulher liga, ou o vizinho liga, né? Na maioria das vezes é o vizinho que liga, a polícia chega, a mulher está toda arrebentada, é toda machucada, visivelmente, com todos os hematomas, né, que configura a violência física. Ela não prende ele, é só para conversar com ele e tal. Não, é incondicionada a vontade dela, ela não tem esse poder de dizer não prende, ele vai ser preso, justamente porque hoje a lei ampara nesse sentido essa mulher. Independente da vontade dela, aconteceu a violência, o agressor em flagrante delito é preso. Como nas medidas de proteção, houve aquela das medidas, não obedecer o distanciamento que é estipulado nessa medida de proteção, não pode ligar, não pode mandar mensagem, de bom dia, de boa tarde, onde já está quebrando essa medida de proteção, então ele já está sujeito a ser preso por quebra de medida de proteção. Então, a lei, ela veio amparar as mulheres vítimas de violência, seja da forma física, a violência psicológica, que também hoje é crime, a violência patrimonial, que muitas vezes a mulher não identifica, que é quando a chantagem do seu patrimônio, a diminuição do seu patrimônio, a queima dos seus documentos, a sexual, que muitas vezes a mulher, tem mulheres que sofrem violência dentro do casamento, são forçadas, vivem a vida toda fazendo relação sexual com o seu marido forçosamente, sem querer, sem vontade. Então, também é uma violência que acontece dentro do casamento. E a mulher pensa que, por ser esposa, ela é obrigada a fazer. Não, não está disposta. Então, se é feito por não vontade da mulher, é uma violência. Porque não é não. Né? E muitas vezes a pessoa entende, ah, não gosta mais de mim, acaba partindo com uma agressão de forma que a mulher acaba se sentindo constrangida, né? É ameaçada, e aí é o momento onde ela tem esse respaldo na lei para procurar as autoridades, a delegacia da mulher, ou qualquer outra delegacia, e formular essa denúncia e, se necessário, pedir as medidas de proteção para que ela seja protegida pós-denúncia.
Sargento, em que as mulheres devem se apoiar para se proteger ou mesmo, né, denunciar as violências sofridas? Porque a gente sabe que tem tantos canais, tem tantos meios, né? Mas aonde que eu vou buscar isso, doutor Sargento?
Tem o 190, a Polícia Militar. Tem como se fazer a denúncia do flagrante delito quando está acontecendo o crime, o vizinho pode denunciar antes. Ah, vim briga de mulher, ninguém mete a colher hoje. Pode sim, pode ligar, pode denunciar, está acontecendo o crime, flagrante delito, a própria vítima também. Mas a maioria das denúncias, como eu falei, sempre é o vizinho que liga, porque a mulher está sendo agredida lá na hora, às vezes ele quebra o telefone, ela não tem como contactar, entrar em contato com a polícia. Tem a delegacia da mulher, né? Aqui em Sinop tem a delegacia da mulher, mas também outras delegacias fazem esse recebimento dessa denúncia. Tem o Ministério Público, tem a Defensoria, tem os CRAS, tem o Centro de Referência da Mulher, são vários lugares. Tem os Disque 180, que é onde pode ligar, fazer a denúncia, passar as características da residência onde está acontecendo algum crime. O vizinho pode fazer a denúncia, não somente a mulher, né? Através de um 80, é a denúncia anônima. Tem o Disque 100, tá? Então, são vários canais de denúncia que ela pode estar buscando essa ajuda, fazendo a denúncia para que ela possa ser ajudada, tá?
Sargento, eu gostaria que, para encerrar a nossa rodada de perguntas, a Sargento colocasse para a gente o que hoje a Sargento poderia colocar hoje para você, mulher que está ouvindo, ou você, homem que está ouvindo nesse momento, a nossa rede da saúde. Porque, muitas vezes, o que a gente mais escuta depois é: eu podia ter feito alguma coisa, eu vi ela sofrendo, eu vi ela passando por isso e eu não fiz nada. É o que mais acomete, e chorar pelo leite derramado pode ser um ditado antigo, mas ele é válido. O que essa gente diria para essas pessoas hoje poderem mudar de vida?
Para as mulheres?
Sim.
Que caso elas precisem desse apoio, desse suporte, com certeza as instituições estão à disposição e têm esse serviço de proteção a essas mulheres, de amparo, que elas denunciem. Né? Tenho medo que, com certeza, esse apoio elas vão ter, o direcionamento, o encaminhamento delas, de certo, para a instituição que, de certa forma, vai estar fazendo esse acolhimento dela. O que acontece também, Elaine, eu vou até ressaltar que muitas, por medo, acabam não denunciando, por ficar na rua, por ficar sem abrigo, e em alguns municípios ainda não tem esse abrigo, né, para estar abrigando essa mulher de forma a estar retirando desse ciclo, para que ela se sinta acolhida. Mas eu acredito que com essa estruturação dessa rede, essas mulheres elas podem confiar, sim, nas forças de segurança, nesse atendimento, tanto na Delegacia Civil, como na Polícia Militar, para esses atendimentos de enfrentamento, né, do flagrante delito, como no atendimento de encaminhamentos, até mesmo para esse cuidado psicológico através do Centro de Referência da Mulher, que é bastante importante, pós-crime, né, pós-trauma, porque a partir do momento que ela é agredida fisicamente, com certeza o psicológico fica abalado, e a questão é esse acompanhamento é um todo, né, porque a mulher, para se fortalecer, essa rede, ela tem que estar fortalecida, de certa forma, para fazer esses encaminhamentos, esse recebimento dessas demandas. Então, denunciar, Delegacia da Mulher, 90, Promotoria, Defensoria, os CREAs e os CRAs fazem esse recebimento.
É verdade. Isso é por isso que é muito importante a gente falar, para que se abra caminhos. A Lei Maria da Penha já teve várias alterações, né? E veio para auxiliar e amparar ainda mais a mulher que sofre de abuso, né? Sofre aí da autoridade, seja do marido ou de qualquer que for que venha agredir, infelizmente, seja verbal ou não. Mas a gente ainda vai ter muitas mudanças e esperamos, sim, que essa rede cada vez mais cresça, para que abrace e acolha mais mulheres, para que elas não sofram mais, né, com toda a violência que vem sofrendo. infelizmente. A Sargento citou algo aqui, doutor Júlio, muito importante para a gente falar, né? A nossa rede da saúde gosta sempre de estar colocando aqui em questão. Muitas vezes essas mulheres, infelizmente, chegam a cometer o suicídio, né? Infelizmente. Porque o que acontece? Vive nesse ciclo vicioso. Ela não consegue sair, às vezes já teve esvaziamento. Talvez a pressão que sofre ali psicologicamente sobre tudo isso é da família, tem filhos, é marido, e acaba achando que aquilo ali é tudo é comum e ela começa a sofrer tanto que chega ao ponto de tirar até a própria vida, né? Infelizmente, né, doutor Júlio?
Exatamente, Elaine. É isso que a gente observa, né? Porque é isso, o sofrimento é muito grande, muitas vezes, e as pessoas, cada pessoa, ela entende, ela recebe o sofrimento, ela vive aquele sofrimento de uma forma. E aí, muitas vezes, a solução que as pessoas vão ter, essas mulheres, na realidade, né, vão ter, talvez, é pensar no suicídio como resposta, né? Que às vezes está numa situação tão...
Não aguenta mais, né?
É tão angustiante que realmente às vezes pensa nessa possibilidade. Mas é como a Sargento falou, né? É importante a gente ter essa rede de apoio e que bom que está sendo construído. É algo que a gente ainda vê que ainda existem muitos passos a serem dados, a gente sabe disso, mas que já caminhamos bastante, né? Comparados a anos anteriores, a séculos anteriores, no tempo de nossos pais, por exemplo, e avós, que as coisas eram muito mais difíceis, né?
É verdade.
Mas, assim, não é fácil, não é fácil sair do ciclo de violência, não é fácil. É, por isso que esse apoio dessas instituições é muito importante, né, para que essa mulher seja fortalecida e que abandone, de fato, os seus agressores, né, e siga em frente. Então, isso é bastante importante.
E todas podem, tá? E todas devem, né, fazer isso. Porque todos merecem ter uma vida com qualidade, uma vida bem vivida e em paz. Então, se você não está feliz, se você está sofrendo, procure sim ajuda. Doutor Júlio, vamos para o nosso Receita Pronta?
Vamos lá, de Receita Pronta, então, uma grande reflexão para esse momento, né?
Receita Pronta. Pronta.
E o nosso Receita Pronta de hoje vai com a seguinte frase. A impunidade relacionada à violência contra a mulher somente será vencida no momento em que entendermos que violência é violência e ponto, sem discussões ou contestações. Assina Júlio Cazé para o Receita Pronta de hoje, Elaine.
Tá certo, doutor Júlio. Eu quero agradecer ao doutor hoje, ao convite também, à Sargento, por estar aqui hoje compartilhando na nossa rede da saúde, para que essas informações possam chegar cada vez mais longe a mais mulheres e, principalmente, salvando vida e dando muito mais qualidade de vida a todos assim que precisam. Aquelas que sofrem violência, compartilhe esse conteúdo. Leve até elas para que elas possam ter conhecimento do que elas podem, do que elas são capazes, porque nós podemos, nós somos capazes, mas nós precisamos buscar cada vez mais para que a gente saia desse ciclo vicioso e possamos viver aí com a nossa família, com os nossos filhos, mas ter uma qualidade de vida. Obrigado, Sargento Célia, por compartilhar conosco hoje todo o seu conhecimento.
E finalizando aí para as nossas mulheres, mulherada, o amor, ele é segurança, ele é respeito, ele é lealdade, ele é leve, ele não machuca, ele não dói, ele não prende, ele não controla. Então, a partir do momento que você entende que esse amor não sufoca e não machuca e não dói, ela se fortalece e sai desse ciclo. A partir desse momento que ela entender isso, ela consegue sair bem mais fortalecida desse ciclo. Quebra essa dependência emocional e quebra o ciclo de violência.
Obrigada, doutor Júlio, por compartilhar conosco nesse momento todas as informações.
Eu que agradeço, Elaine, pela oportunidade, agradeço também a Sargento Lucélia pela oportunidade de estar aqui conosco, né, com grande autoridade, grande conhecimento também. Claro que a gente agradece, né, ao comando da Polícia Militar do Mato Grosso também, né, o comando direto dela também, de ter nos permitido essa oportunidade de compartilhar um tema super importante, né, que vale muito a pena. E fica claro sempre, Elaine, essa reflexão para as pessoas da nossa rede da saúde, né, que você possa também compartilhar esses conhecimentos, discutir com a sua família, família, discutir com seus parentes, amigos também, e levar esses conhecimentos. É uma cadeia de informações, né? A gente traz essas informações para vocês e vocês também compartilham junto com as pessoas, para que mais pessoas possam também falar sobre esse tema e ter, claro, vida saudável, né, Elaine?
É verdade, doutor Júlio. E o nosso Vida Saudável, nossa Rede da Saúde, fica por aqui. Né? Agradecemos aí a todos que compartilharam conosco, a você na nossa Rede da Saúde, e até o próximo programa.
Exatamente. Tchau, tchau. Até o próximo programa.
Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.